Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Há críticas, mas no encontro de número 40, ocorrido em novembro de 2010 em Foz do Iguaçu, a cúpula formada por presidentes da República e ministros de Estado dos países membros do bloco reconheceu que o momento é bom para o Mercosul.
Mesmo avaliando que pouco avançou a integração econômica, o senador Fernando Collor mantém a crença no mercado comum.
Isso não significa dizer que o Mercosul ele não tenha como sobrepor a todas as dificuldades e se consolidar como um bloco econômico de importância, sobretudo no mundo, que cada vez mais, pelo que nós vemos, eles se formam em blocos.
O pensamento é compartilhado por outros parlamentares.
O presidente do Senado Federal, José Sarney, vê com naturalidade os problemas na formação de um bloco econômico e dá algumas explicações para eles.
Evidentemente que o Mercosul, como todo projeto dessa natureza, ele tem problemas. Eu mesmo sou um crítico, vou dizer, do rumo que o Mercosul tomou a partir de determinado momento. Alguns setores industriais brasileiros foram naquela época resistentes ao Mercosul e ainda continuam sendo resistentes, porque eles têm alguns interesses contrariados, interesses que são interesses particulares. Mas eu quero dizer que de nossa parte, de homens públicos, nós não temos que ver esses interesses, nós temos que ver o que é o interesse coletivo do continente.
Até mesmo a ministra-chefe da Casa Civil defende os avanços obtidos com o bloco e avalia que sua constituição valeu a pena.
Eleita senadora pelo PT do Paraná, Gleisi Hoffmann aponta os progressos identificados no Mercosul.
Vejo com muitos bons olhos os avanços que nós tivemos, os acordos feitos entre os países, os avanços nas questões de comercialização, nas questões da saúde, nas questões de solidariedade entre os povos. Então, com certeza temos muito o que comemorar.
O Cone Sul do continente americano foi menos afetado que outras regiões do mundo pela crise econômica de 2008, como observa o professor de Relações Internacionais, Amado Servo.
O Mercosul foi útil para o desenvolvimento, por causa da ampliação do comércio, que repercute sobre emprego e bem-estar. Foi muito útil para que os países membros superassem as dificuldades da crise financeira de 2007 e 2008. Por exemplo, em 2010, o comércio Brasil-Argentina aumentou 45%.
Os resultados na corrente comercial dos países do bloco, no comércio entre os países membros, também são visíveis. Quem dá a dimensão do crescimento ocorrido é o chefe do Departamento de Mercosul do Ministério das Relações Exteriores, Bruno Baff.
Praticamente 900% de aumento entre 91 e 2010. Em 91, os países do Mercosul respondiam por menos de 1% do nosso saldo comercial com o mundo. Hoje, eles respondem por mais de 30%.
O ministro das Relações Exteriores enfatiza que, no caso do Brasil, os resultados econômicos são muito bons, mas que todos os parceiros cresceram mesmo com o mundo em crise.
Antônio Patriota se respalda principalmente nos números que atestam o desempenho do ano passado.
Tivemos um excelente ano de 2010, crescimento econômico do Brasil, Argentina e Uruguai em torno de 8%, do Paraguai 14,5%, duas cúpulas muito produtivas, que foram a de San Juan na Argentina e depois a de Foz do Iguaçu no Brasil.
Mas o titular do Palácio de Itamaraty não restringe os sucessos do bloco ao desempenho das balanças comerciais e das economias de seus países membros.
O ministro Antônio Patriota relata que, apesar do bailado interno no tango dessa organização, o mercado comum do Cone Sul é um arranjo econômico que atiça o interesse de parceiros que estão de fora da dança.
Inclusive, grande interesse que o Mercosul desperta em outras regiões do mundo, porque em Foz do Iguaçu tivemos o chanceler da Austrália, o ministro do Comércio da Síria, o ministro encarregado de planejamento econômico da Turquia.
A importância adquirida pelo Mercosul para o Brasil nestas duas últimas décadas é explicada pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que atualmente ocupa o cargo de alta autoridade do Mercosul, ou seja, é o principal executivo do bloco econômico.
O comércio nosso com os países do Mercosul supera 30 bilhões de dólares por ano. Ao contrário do comércio do Brasil com outros países, é um comércio que se caracteriza principalmente, do ponto de vista brasileiro, por exportações de produtos manufaturados.
Também é Samuel Pinheiro Guimarães quem esclarece o porquê dos avanços planejados no início do Tratado de Assunção não terem se concretizado.
Uma das dificuldades importantes no processo de evolução do Mercosul é a questão das assimetrias entre os países. Essas assimetrias são notórias, são flagrantes. E quando há, digamos, entidades soberanas, porém muito assimétricas, o processo de integração é mais complexo.
Essa opinião é compartilhada por Bruno Bath, o chefe do Departamento de Mercosul do Itamaraty, que dá um exemplo claro.
As economias do país são muito diferentes, né? Então, o Uruguai, por exemplo, tem pouca indústria.
Esse problema das desigualdades entre os países do bloco econômico será enfrentado. Foi o que prometeu na última cúpula, em novembro de 2010, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo.
Daremos ênfase à consolidação da União Aduaneira.
Ao aprofundamento do processo de apoio de institucionalização, à superação das assimetrias, com o compromisso profundo de levar adiante os planos que traçamos para o social e a cidadania.
Que nos hemos trazado en lo social y ciudadano.
Mesmo sem resolver questões econômicas importantes, o Mercosul pode crescer. A entrada da Venezuela no bloco só depende da aprovação do Parlamento do Paraguai.
Ocorre que o governo do presidente Fernando Lugo não possui maioria no Senado paraguaio para aprovar o ingresso do novo sócio. A ampliação do quadro de membros efetivos é defendida pelo sociólogo Emir Sader.
Se entra a Venezuela, se entra a Bolívia, automaticamente se ampliariam os temas de integração, se aprofundaria a integração, se poderia, junto com o Banco do Sul, pensar na moeda única. Então são decisões que o Mercosul, até agora, ele venceu uma etapa. Ele precisa dar um salto agora, para estar na altura, inclusive, dos processos de integração em escala mundial.
O embaixador brasileiro no Uruguai, na ALAD, junto ao Mercosul, Regis Arslanian, lembra que a Venezuela já participa como país associado de diversas instâncias. Uma delas é o acompanhamento da distribuição de recursos do fundo criado para o desenvolvimento dos países do bloco, o FOSEM.
A Venezuela participa dessa negociação. Agora, na hora da contribuição, não é, em que o Brasil dá 70% do total dos recursos do FOSEM, a Venezuela não pode fazer sua contribuição porque não é membro pleno do Mercosul. Talvez fosse o caso de pensar como seria bom que a Venezuela também pudesse, país rico, país produtor de petróleo, exportador de petróleo, que pudesse participar também da contribuição do FOSEM como forma de reduzir assimetrias.
As desigualdades no Mercosul ainda assustam. Os especialistas alertam que a melhor maneira de fazer a integração chegar até as populações é reduzir a pobreza.
Uma alternativa para isso é apresentada por Aldo Ferrer, representante argentino no Parlamento do Mercosul.
A melhor forma de fazer políticas sociais é fazer política de emprego, política de produção. A fórmula para apoiar, por exemplo, Paraguai e Bolívia é que Argentina e Brasil promovam projetos conjuntos.
O professor da Universidade do Uruguai, Gerardo Caetano, avalia que as condições para promover maior igualdade já estão dadas.
Necessitamos avançar muito mais em nossas políticas contra os cenários de distribuição absolutamente regressiva de receita. Esperamos melhorar o combate à pobreza e à miséria. Tudo está pronto para avançar.
Tudo está dado para aprofundizar.
O sociólogo Emir Sader, que acompanhou a última cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu, também apresenta a avaliação dele sobre o que deve ser feito já de imediato.
Em primeiro lugar, resistir coletivamente à guerra cambiária que está sendo desatada pelos países mais ricos. Portanto, ter proteção à entrada do capital financeiro, ter proteção à entrada das exportações chinesas. Em segundo lugar, expandir a integração dos países e aprofundar a integração atual e estender os temas. Integração cultural, educativa, integração tecnológica.
De novo, o bailado chega a um impasse. As assimetrias, as diferenças entre os parceiros fazem com que seja necessário diminuir o ritmo.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Problemas comerciais e desigualdades entre os parceiros à parte, o Mercosul evoluiu no campo institucional.
Presidentes e ministros se reúnem periodicamente. Foi criado um tribunal em Assunção, do Paraguai, e um parlamento em Montevidéu, no Uruguai. Mas as duas instituições não têm poder de decisão.
Um dos principais críticos disso é o ex-presidente uruguaio Luiz Lacalle.
Você sabe a disputa que tivemos com a República Argentina, com as papeleiras, que foi uma barbaridade. Fomos ao Parlamento do Mercosul para reclamar e o Parlamento nos disse, não, isso não me compete. Então você pode verificar que o Parlamento não é mais do que um parlatur, como diz um amigo meu. Não é uma instituição real que sirva para os problemas reais.
O deputado paraguaio Ricardo Canese, representante do país dele no Parlasul, discorda e atribui aos próprios governos nacionais a responsabilidade de valorizar as instituições do bloco econômico.
Existe na legislação a possibilidade de se remeter ao Parlasul para aprovar normas de vigência em todos os nossos países. Até agora, nenhuma vez sequer os executivos utilizaram esse mecanismo.
Representante argentina no Parlasul, a deputada Júlia Perier reconhece que a instituição é pouco conhecida dos povos de todos os países membros.
Isso significa que devemos conscientizar nossas populações para o que é o Parlasul, seus objetivos, o trabalho que desenvolve, para que serve isso.
A avaliação da deputada mercosulina da Argentina tem a concordância do professor de Relações Internacionais Amado Servo, que avalia que a população desconhece a totalidade do bloco econômico.
É lógico que o Mercosul, pode-se dizer, não chegou ao interior do Pará, ou do Nordeste, e o Sul tem realmente quase que o monopólio dos efeitos do processo de integração.
O diretor do Departamento de Mercosul do Ministério das Relações Exteriores, Bruno Baff, avalia que olhar o Mercosul sob a perspectiva do conhecimento dos cidadãos não é tarefa tão simples.
O Mercosul é um sistema intergovernamental. Quer dizer, não existe uma instância acima dos países. Tudo é feito de comum acordo entre os quatro.
Para a consultora legislativa e doutora em relações internacionais, Maria Cláudia Drummond, o desenvolvimento institucional do bloco virá com o passar do tempo.
À medida que a integração avança, as instituições também devem ir incorporando alguns elementos de supranacionalidade.
Cláudia Drummond concorda com a avaliação do professor Amado Servo sobre o conhecimento amplo do bloco econômico.
O cidadão comum, aquele que está no seu dia a dia, no seu cotidiano, esse não sabe o que é o Mercosul. Aquela população que vive nas fronteiras, que interage ali, sim, ela sente mais o Mercosul.
A expectativa de que a integração chegue ao dia a dia da população está ligada à realização de eleições diretas para o Parlamento do Mercosul.
Quem dá uma dica do porquê disso é a alta autoridade do Mercosul, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
A eleição direta, digamos assim, ela permite uma mobilização maior da opinião pública.
A consultora Cláudia Drummond compartilha dessa análise e ressalta os aspectos que podem contribuir para isso.
Campanhas eleitorais, na televisão e tudo mais, aí sim o cidadão vai se dar conta do que é o Mercosul.
O Paraguai já realizou eleições e a Argentina também prepara o primeiro pleito específico. Faltam o Brasil e o Uruguai adaptarem suas legislações, como observa a ex-senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul.
Nós temos que ter a legislação nossa já consolidada. Portanto, esse vai ser o grande desafio que nós vamos ter para consolidar o Parlamento do Mercosul.
Especialistas apontam que uma das principais vantagens da integração promovida pelo Mercosul é a defesa da democracia. O protocolo de Ushuaia prevê que apenas regimes democráticos podem fazer parte do bloco.
É o que defende, por exemplo, a consultora legislativa e doutora em relações internacionais, Maria Cláudia Drummond, ao comparar o Cone Sul da América com o Oriente Médio.
No momento em que nós estamos vendo tantas ditaduras aí sendo derrubadas, nós podemos constatar que na nossa região nós temos estabilidade política e o Mercosul, sem dúvida nenhuma, contribuiu para isso.
A avaliação é completada pelo presidente do Senado Federal, José Sarney.
O Mercosul é o futuro da nossa independência aqui na América do Sul. Inclusive porque ele já criou e foi o responsável pela democratização, que foi a maior onda de democratização depois da Segunda Guerra Mundial.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, também compartilha da análise de que a estabilidade política é um dos principais ganhos do bloco e arrisca uma previsão.
Eu vejo que o futuro do Mercosul pode trazer ao continente uma estabilidade tão extraordinária aos nossos povos e se impõe no dia a dia, porque os países andinos já estão aderindo e o próprio mundo vê que esse arranjo, que começou apenas com o acordo aduaneiro, tende a caminhar para algo muito maior.
A ambição do Mercosul é chegar agora à população. Os países membros decidiram criar um Estatuto Comum da Cidadania.
Nos próximos 10 anos vão trabalhar na implantação da carteira de identidade única e num cadastro comum para veículos. Tudo para facilitar o trânsito.
Também estão previstas mais facilidades no reconhecimento de diplomas e outros documentos. Uma série de passos no caminho da unidade.
Você ouviu a reportagem especial 20 anos do Tratado de Assunção, o Mercosul longe da maioridade. Reportagem e produção musical, Rogério de La Fuente. Locução, Ricardo Nakaoka. Apresentação, Rita Zumba e Rogério de La Fuente. Com as vozes de Larissa Bortoni, Renato Coelho, André Menezes, Felipe Cafino, Rodrigo Rezende e Vladimir Espinosa. Agradecimentos especiais às colaborações de Érica Christian, Paula Groba, Francisco Santana e Rômulo Mazocante. Revisão, Esther Monteiro. Técnica de áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Quando quero sair a caminhar.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.